מזאת השם, דף פי ה' תדעת ג'י כתובות, שלום עליכם וסוער. סתם עוד דף פי ה' עדי סימא לינה, מי יודע לינה? אבי מבלי דלה בעבר. וזה ועד איזה קונטסמנט, הוא חנסה קוברנסס ג'י ג'יבידס, הוא קונטסט שמעד אומדנה, כי אתכם דסידים, רכים כאים אלה סיג'ינירו דה ג'ספוטה, por uma avaliação pessoal do Rabino, uma umdena, bastante interessante. Vamos revisar um pouquinho da opinião de Rabi Akiva, que vimos no DAF anterior. Fala Agmará, Avimi Bered Rabi Aval, Avamaske Beizuzi Beihuzai. Avimi, o filho de Rabi Aval, devia dinheiro para um credor na cidade de Beihuzai. Shadrino Beat Hama Bered Rabi Baravua. Então Avimi chamou uma pessoa chamada Hama, filho de Rabi Baravua, para ser o emissário, o Shalir, que vai pagar essa dívida para o credor. Azal, então Rama foi com o dinheiro de Avimi, parino e pagou para o credor a dívida. Amaleum, Rama disse para os credores lá, Ravolistara me deu o documento que estava escrito lá a dívida como prova de pagamento que eu te paguei. Vou dar para Avimi, você não pode cobrar essa dívida outra vez. Amrulei, os credores falaram para Rama se trainino. Eles falaram que esse pagamento foi para um outro empréstimo. Eles disseram que eles eram credores de Avim para dois empréstimos. Um empréstimo referente a esse documento e outro empréstimo, Mirvelopem, um empréstimo que não tinha base num documento, foi dado oralmente, através de testemunhas, e não tem um documento referente a esse. Esse pagamento é referente ao outro empréstimo. Esse documento que eu tenho na mão, não fui pago ainda. Atalekame de Rabi Aval. Avimi, ele foi para Rabi Aval, o pai dele, para falar o que fazer. Ele não devia dois empréstimos. Os credores estão trapaceando. Amarlei falou Rabi Aval para o filho dele, Avimi, Itlar Saad de Paratino. Você tem testemunhas que você pagou essa dívida? Que Rama pagou para os credores? Amarlei falou, Avimi, eu não tenho testemunhas. Amale, falou Rabi Aval para Avimi, Migo de Echolim Lomar Loayu Dvarim Eulam, Echolim Name Lemei Mar Citrainino. Fala Rabi Aval, se aplica aqui a Laha do Migo. Esses credores poderiam ter falado no tribunal, a gente não recebeu nada de Avimi. Eles seriam acreditados na dúvida, porque Avimi não tem prova, não tem duas testemunhas que viram que ele pagou. Então se os credores querem mentir e falar que eles não receberam, eles seriam acreditados na dúvida. Eles têm um documento de um empréstimo na mão deles. Eles podem falar, nós não recebemos nenhum pagamento. Agora eles vêm e falam, nós recebemos o pagamento. Porém, esse pagamento é referente a um outro empréstimo. Então se eles quisessem mentir, eles poderiam ter mentido melhor. Nós não recebemos nada. Eles falam que recebemos. Porém, referem a outro pagamento, no tribunal eles são acreditados. Mesmo que você, a Bíblia, diz que isso não aconteceu, só tinha um empréstimo, você tem que pagar outra vez esse documento. Fala na lei, Yashlume Shaliach, mas será que esse Hama, que era o Shaliach, o encarregado, vai ter que indenizar a Vimi, vai ter que pagar para ele o dinheiro desse empréstimo que ele vai ter que pagar duas vezes, porque foi ele que prejudicou a Vimi? Porque não deu um empréstimo na frente de duas testemunhas, não pagou primeiro pegando o documento, depois pagando. Talvez ele foi que prejudicou, ele que é o negligente aqui. Amar Avash disse Avash Hazina, depende. E Amar Leishkol Shtarav Avzuzi, se a Vivi tivesse falado para Rama, pega o documento primeiro, depois você paga a dívida, Meshalem, então a negligência foi do Shalia, foi de Rama. Então ele tem que indenizar Avimi e pagar para ele os que ele prejudicou ele. Ravzuzi os costara, porém se Avimi falou para Rama, paga para ele esse empréstimo e não se esquece de pegar o documento do empréstimo. Então Lomi Shalem, então Rama não mudou nada da ordem que Avimi ordenou ele. Avimi falou paga e depois pega o documento. Então ele não tem que indenizar a Vimi, porque ele não foi negligente, foi a Vimi que deu uma instrução errada para o Shaliach, e ele tem que pagar o preço. Isso fala Ravash. Fala Naveloi, Alaha não é como Ravash. Como é Alaha? Berkach, Berkach, Meshalem. Tanto se a Vimi tivesse falado assim ou assado, o Shaliach tem que pagar para a Vimi a indenização da Marley, porque a Vimi vai falar para Rama, Benedrava Bravua, Letikuni Shadartir, Velou lá a Avutim, porque eu te mandei para me ajudar, não para me atrapalhar. Não para me atormentar a vida. Então eu te mandei. Toda pessoa normal sabe que tem que pegar primeiro o documento do empréstimo, depois pagar a dívida. Então esse chaveiro que foi negligente, mesmo que a Vini falou pra ele, paga e não se esquece de pegar o documento, todos sabem que o que ele quer realmente é que ele pegue o documento antes de pagar e depois pague. Dessa forma está protegendo aquele que está indo pagar o empréstimo, para evitar a situação que o credor fala, se trai, menino, não tinha um outro empréstimo. Continua um outro acontecimento. Digamos que uma pessoa chamada Reuven tinha alguns documentos de empréstimos que ele tinha para cobrar, ele era credor. Ele deu para uma certa mulher como depósito para ela guardar esses documentos. E ele faleceu. Atu Yorshim, Katavele Minah, vieram os herdeiros desse Reuven e falou para essa mulher: dá para nós esses documentos de empréstimo, nós queremos cobrar as dívidas que nosso pai tinha direito de cobrar, a gente herdou isso. Amralu falou essa mulher para eles: Mechaim Tafis Naleum, eu também era credora do pai de vocês. O pai de vocês me devia muito dinheiro. Eu me apossei desses documentos para cobrar as dívidas do pai de vocês, para cobrar a minha dívida, para que o credor me pague a minha dívida. Eu me apossei dos documentos dele, porque ele me devia dinheiro. Isso que ela diz. Vimos o dafo anterior, a opinião de Rabi Akiva, que quando uma pessoa falece, os bens dele estão automaticamente transferidos para a posse dos herdeiros. Mesmo que está fora de casa, mesmo que está na rua, mesmo que são bens móveis, pertence aos herdeiros. Por isso, se vem um credor, chegou a data de pagamento desse devedor, vem o credor e agarra alguns objetos para cobrar a dívida dele, e depois esse devedor falece, o credor que agarrou os objetos pode ficar com isso, porque ele tem direito de cobrar essa dívida. Então essa mulher diz: o seu pai era credor de fulano, ele tinha direito de cobrar essas dívidas. Eu me apossei dos documentos dos empréstimos que o seu pai tem para cobrar, para eu cobrar a minha dívida que o pai de vocês me devia. E eu agarrei esses documentos antes do pai de vocês falecerem, então vocês não herdaram isso. Até Nekamei de Rav Nachman. Essa mulher foi para Rav Nachman para confirmar isso que ela fez. Amar lá, falou Rav Nachman para ela: Itlich Sa'ad de Tavua Minech Nihaim, Velo Yavid Nihalei. Você tem testemunhas que esse Reuven veio para você pegar os documentos dele de volta e você falou que não, você não vai dar porque você quer agarrar esses documentos para cobrar a sua dívida que Reuven te devia? Amra Leilo, ela disse que ela não tem testemunhas que isso aconteceu. Então fala Rav Nachman, se é assim, que Reuven não veio cobrar, resgatar o depósito dele que ele tinha nas suas mãos e você se negou, falou: não, eu estou agarrando isso no nome da minha dívida. Então significa que vocês, para nós, no tribunal, não temos uma prova que isso aconteceu, é considerado que você só agarrou esses documentos depois que ele faleceu. Agora que os herdeiros vêm pegar de você os documentos, você vem agarrar isso, se apossar disso para cobrar a sua dívida. Por isso é só depois que esse Reuven faleceu. Então, Betisabe la Harmita, Loklumi. E se um credor vem pegar documentos depois que o devedor dele faleceu, isso que você agarrou não funciona. Os herdeiros já herdaram isso. Os herdeiros não têm que pagar uma dívida do pai deles com documentos de dívidas. Digamos que se o falecido deixou terras tão compromissadas a uma dívida, então mesmo que ele falece, os herdeiros recebem essa terra, eles têm que pagar, dar essa terra para o credor, porque a terra está compromissada. Porém, documentos são bens móveis, não estão compromissados a dívidas. A regra é que metal o bem móvel de um herdeiro não está compromissado a uma dívida. Então fala Rav Nachman, você tem que dar esses documentos para esses herdeiros. Você estava segurando esses documentos, guardando para esse que faleceu, não em nome da sua dívida, você estava guardando para ele, estava do domínio dele. Então, sendo assim, quando ele faleceu, os herdeiros herdaram isso. Você não pode agarrar isso depois do falecimento. Continuamos. Uma mulher foi obrigada a jurar no tribunal de Rava. Veio um credor para ela e falou: você me deve dinheiro. E ela disse que não. Ela tem a obrigação de jurar. Amra Leibat Rav Chisda, a esposa de Rava, a filha de Rav Chisda, falou para ele: Yadana Badehashu da Shua, eu conheço essa mulher, ela é suspeita de jurar em falso. Nem adianta você obrigar ela a jurar, porque se ela jurar não é prova de nada. Pode ser que ela está obrigada à dívida e ela jurou em falso. Afkarava le Shua Shekenegda. Rava escutou a esposa dele, falou: tem uma undena, tem uma avaliação pessoal minha que minha esposa falou na verdade. Então quem vai jurar não é a mulher para dizer que ela não deve a dívida. Quem vai jurar vai ser o credor para jurar que merece essa dívida, merece esse pagamento. Zimnin, Raviat Vekamei, Rav Papa Veravada Barmata. Uma outra ocasião, Rav Papa e Ravada Barmata estavam no tribunal de Rava. Haitu Haushtar Agabem, veio um credor com um documento de uma dívida para Rava, para cobrar a dívida. Amalei Rav Papa, falou Rav Papa para Rava, Yadana Beidestar Apariam. Eu conheço esse documento já foi pago. Não deem para esse credor o dinheiro do pagamento. Amalei, Ika Ines de Achrina Beadei Demar, falou Rava para Rav Papa: você tem uma outra pessoa que também sabe disso, que esse documento já foi pago? Tem duas testemunhas para isso? Amalei, falou Rav Papa: alô, eu não tenho outra testemunha sobre isso, somente eu sei disso. Amalei, falou Rava, Afalgav de Ika Mar, mesmo que o senhor Rav Papa, um grande sábio, fala que esse documento já foi pago, Ederhad Lav Plum. Com relação a esse assunto, para bloquear a cobrança de uma dívida, sendo que o credor tem um documento na mão, que é uma indicação que ele tem direito de cobrar essa dívida. Se o devedor já pagou a dívida desse documento, então naturalmente ele ia pegar o documento das mãos do credor, como se fosse um recibo, que ele pagou a dívida, por isso ele tem um documento na mão dele. Agora, você é uma testemunha que quer falar que esse documento foi cobrado, já foi pago? Você não é acreditado, vamos cobrar essa dívida que esse credor quer cobrar. Amar Ravada Barmatna, falou Ravada Barmatna para Rava, velou e Rav Papa que bate Rav Rizda. Rav Papa é menos confiado do que a sua esposa, filha de Rav Rizda. Você escutou a sua esposa, sua esposa disse que essa mulher, ela é suspeita em jurar em falso, você levou isso em conta e falou para o credor jurar que ele merece a cobrança dessa dívida. Agora vira a papa e te fala: esse documento já foi pago, você não vai levar isso em conta e vai cobrar a dívida? Você vai ignorar por completo a opinião de Rafa Papa, como se tivesse uma suspeita que ele mentiu? Fala Rava que sim, Batraf Riza Kimli Begavá, Marlo Kimli Begavé. Fala Rava, eu já testei a minha esposa, coloquei ela contra a parede algumas vezes para ver se realmente ela sempre fala a verdade. E Rava comprovou que mesmo em situações difíceis, a esposa dele nunca mentia para ele. Fala Rava, eu já testei isso, ela já passou no teste e posso levar isso que ela falou em conta. Rava Papa é um grande sábio, Rava não tem realmente suspeitas que Rava vai mentir. Porém, Rava não testou Rav Papa, não colocou ele contra a parede, Rava não passou num teste prático que ele não mente. Então, Rava falou: não posso levar isso que Rav Papa falou em conta, porque ele é uma testemunha não é suficiente para bloquear a cobrança de uma dívida quando o credor tem o documento na mão dele. Amar Rav Papa disse: Rav Papa, acha de amar Markim Lebegave Miltahim. Fala Rav Papa, agora que o senhor Rava disse, quando um sábio ele tem uma avaliação pessoal dele, uma undena, isso é relevante, como isso que Rava acreditou na esposa dele, mesmo que a esposa não fez o papel de uma testemunha. Uma mulher não pode testemunhar no tribunal, e mesmo que fosse um homem, seria uma testemunha só. Para você acreditar em um testemunho, precisa de duas testemunhas que falam a mesma coisa. Então, porém, Rava tinha uma undena, uma avaliação pessoal dele, que a esposa está falando a verdade. Falaram, fala assim: assim, que com Abamar, Beri, de Kimle Begavei, por exemplo, se meu filho Abamar, filho de Rav Papa, vem para mim e me fala que certo documento já foi pago, vem um credor com documento e fala ao filho dele: olha, não cobra essa dívida, Karanashtarapume, eu vou pegar esse documento do credor e vou rasgar esse documento, vou acreditar no meu filho porque eu testei ele já e sei que ele não mente, nunca mente. Mas, cara, na sala da taxa, será que realmente Rav Papa vai rasgar o documento do credor? Porque o filho dele falou que o documento já foi pago? Para você rasgar um documento, você está completamente eliminando a chance desse credor cobrar a dívida dele. Mesmo que Rafapa tenha uma undena, uma avaliação pessoal que o filho dele não mentiu, então Rafapa não vai cobrar essa dívida. Porém, não é rasgar o documento, não é como duas testemunhas que fazem o documento já foi pago. Para rasgar o documento, se o credor vai para um outro tribunal, ele poderia cobrar essa dívida, porque o outro rabino não tem uma avaliação pessoal que esse documento já foi pago. O outro rabino não vai acreditar no filho de Rafapa, porque não testou ele para ver se ele não mente. Então fala, eu lá, o que Rafapa quis dizer, Maranastarapumbei, eu vou levar o que meu filho fala em conta e não vou cobrar a dívida. Eu vou colocar um ponto de interrogação no documento, porque eu acredito no meu filho. Isso fala Rafapa. Aparentemente essa é a halakha realmente. Quando o rabino tem uma avaliação pessoal, ele pode levar isso em conta e não cobrar uma dívida, por exemplo. Tinha uma mulher que se obrigou a jurar no tribunal de Ravi Barabai. Por exemplo, vem um credor e cobra dela uma dívida, ela fala que não está obrigada a nada, ela tem que jurar. Amaleu Haubaldi. O credor falou para Ravi Barabai, Teiti betishteba bemata, efshadim chasomodia. Eu não quero que ela jure aqui. Aqui não é a minha cidade. O empréstimo aconteceu na minha cidade. Eu quero que ela vá comigo na minha cidade. Eu vou trazer as pessoas que sabem do empréstimo para o tribunal. Talvez ela vai ter vergonha de jurar em falso. Ela vai confessar que ela deve essa dívida. Amrado, a mulher falou para Ravi Barabai que tvulis arvata. Me escreva um documento que diz, olha, essa mulher jurou. E ela não tem que jurar outra vez. Dá esse documento para esse credor. Ele vai levar comigo para outro tribunal. Eu vou jurar lá. Quando eu jurar, eu quero que esse tribunal me dê esse documento que diz que ela já jurou e ela não tem a obrigação de jurar outra vez. Com uma defesa para ela, para que o credor não vá num outro tribunal e fale para ela jurar outra vez. Para pressionar ela a confessar que a dívida existe, se ela quer jurar, se ela já jurou uma vez que a dívida não existe. Então fala Gmará, Amalu Ravi Barabai, Kitvula, fala Ravi Barabai, podem escrever para ela esse documento e vão dar para ela esse documento depois que ela jurar no outro tribunal. Amar Rav Papi disse Rav Papi, Bishum de Atitu Mimulai Amrito Mili Mulita. Fala Rav Papi, vocês da família de Abaye, vocês falam essas coisas erradas, coisas incompletas, porque vocês vivem. Pô, em outras palavras, Abai era Cohen, descendente de Elia Cohen. E sabemos que os filhos de Elia Cohen, Hofnil e Pinchas, não se comportaram bem e foram castigados, que a família dele vai falecer jovem. Então, Abai vem da família de Elia Cohen. Então, falou Rafap para Ravi Barabai, Ravi, filho de Abai, vocês vêm dessa família que falece antes do tempo, por isso vocês falam coisas incompletas. Vocês não podem escrever um documento agora dizendo que ela já jurou, se ela não jurou ainda. Amarava, porque falarava. Hayashata de daine de mirteva mikame de nirvusadi ahatimotia daio psula. Um caso que vimos bastante no começo da Master. Vem um credor cobrar uma dívida, tem um documento. O devedor diz que esse documento é falsificado. O credor tem que autenticar as assinaturas das testemunhas desse documento. Por exemplo, trazer as duas pessoas que assinaram para testemunhar que esse documento é válido e o empréstimo aconteceu. Agora, Hayasharta. Se o tribunal já escreveu o documento de autenticação para esse documento, como um selo de autenticidade, se o tribunal escreveu antes das testemunhas virem testemunhar que o documento é válido, autenticar o documento, se o selo de autenticação foi escrito antes da autenticação acontecer, esse selo de autenticação é inválido, não pode ser usado. Por quê? Alma Mirza Keshikra. Por quê? Porque isso parece um documento falso. Se o tribunal escreve, o documento foi autenticado, e ainda isso não aconteceu, parece que é um documento falso. Para as pessoas não fazerem um pouco caso das decisões rabínicas, o tribunal não pode escrever um documento que parece um documento falso. Vahinai Mirza Keshikra. Fala, papi, você vai escrever essa zarvata. Esse documento que diz a mulher já jurou e não tem que jurar outra vez. Se alguém jurou, parece um documento falso, deveria ser um documento inválido. Foi uma veleita. Isso não é verdade, o que Rafap disse não é como a Alaha. O tribunal pode escrever o selo de autenticação antes da autenticação acontecer. Ravi Barabai tem razão, ele pode escrever esse documento do juramento antes dela jurar. Midrav Nachman, como fala Rav Nachman, de Amar Rav Nachman. Omer Arabi Meir, a filometzal Baashpal, Tamov, Natnu Lakashé. O marido quer se divorciar da esposa. Agora ele está andando e achou no lixo um documento de divórcio, sem as testemunhas assinadas, não foi usado ainda, com o marido e a esposa com os mesmos nomes do que ele e a esposa dele. Fala Rabi Meir, mesmo que esse documento do divórcio no lixo, ele pega esse documento e chama duas testemunhas para assinar nesse documento que ele quer se divorciar da esposa dele, Venatnula, e ele deu para a esposa dele, Kasher. O divórcio valeu, mesmo que pareça uma mentira. Esse documento diz que fulano veio para o tribunal, mandou escrever esse documento para a esposa dele e tal. Tem os mesmos nomes, porém esse documento parece um documento falso, porque não foi o fulano que foi no tribunal. Um documento que ele pegou de outra pessoa. Mesmo assim, o documento é válido. Afinal, era banano pligue a lei de Rabi Meir, ela begita na Shin, mesmo que os sábios discutem com Rabi Meir, é especificamente na lei do divórcio. Por quê? De Bairro Nktivar Ishma, que o Rami sustenta para você escrever um divórcio, tem que escrever o get em nome à esposa. Então a escrita tem que ser em nome à esposa, e a pessoa não pode pegar um documento de divórcio que foi escrito em nome de outra esposa, mesmo que tenha os mesmos nomes, para usar para um outro divórcio. Por isso é uma lacha específica com relação a divórcios, com relação ao get. A Valbichar Starot Module, porém com relação a um outro documento, como o documento de um empréstimo, a pessoa poderia usar, a pessoa acha um documento de um empréstimo que não foi usado, não tem as testemunhas assinadas lá, e tem o nome de um credor e o nome do devedor, que são os mesmos nomes do que o credor e o devedor desse empréstimo que estão querendo fazer. Então, o devedor pode pegar esse empréstimo, esse documento que acha no lixo, mandar as testemunhas assinarem e entregar para o credor dele, em troca do dinheiro do empréstimo. Mesmo que pareça que é um documento de mentira, um documento falso. O documento diz que fulano veio e escreveu, e na verdade não é ele, é um outro que escreveu. Mesmo assim, o documento é válido. Amar Avas, como fala Avas, e Amar Abiu Hanan, disse Abiu Hanan. Shtashti lavabo o prao, eno chozer velovebo. Se, digamos que Reuven emprestou dinheiro a Shimon no dia 10 de Nissan, por exemplo. Isso aconteceu de manhã. Ele emprestou 100 reais para Shimon. Agora, Shimon pagou esse empréstimo no meio-dia. À tarde, Shimon quer outra vez 100 reais de Reuven. Eles não podem usar o mesmo documento. Mesmo que são os mesmos nomes, mesmo que é a mesma data, não podem usar. Porque existe uma vida útil para cada documento de um empréstimo. A vida útil é um empréstimo. Quando Nimhal Shibudu, o compromisso desse documento já foi pago, o documento já não tem nenhum efeito pela Halakha. Não pode ser reciclável, falar que Agmará. Porém, Tama de Nimhal Shibudu, todo o motivo que eles não podem reciclar o documento é porque o compromisso do documento já foi pago. Então a vida útil do documento acabou. Tem que escrever um outro documento. Valemir Zekeshikra. Lohaishina, viramos a página. Porém, o motivo que os Ramin falam que a pessoa não pode usar esse documento que ele já usou uma vez, não é porque parece um documento falso. O documento se trata de um empréstimo e você vai usar para um outro empréstimo, mesmo que parece que é um documento falso, porque o documento não foi escrito em nome desse empréstimo, mesmo assim, esse motivo não é relevante pela Laha. Poderiam usar. Só na prática não podem usar, porque existe uma vida útil para cada documento. Então, fala Guimarães, um tribunal pode escrever um selo de autenticidade de um documento antes dessa autenticação acontecer. Um tribunal pode escrever que uma mulher já jurou num documento para ser entregue a ela depois que ela jurar, não tem nenhum problema. Continuamos. Saul Gavra de Afki Shev Marganita de Tzair Besadina Beira Miasha. Tinha uma pessoa que depositou 7 pérolas que estavam embrulhadas num lenço na casa de Rabi Meiasha, Barberê de Rabi Yoshua ben Levi, o neto de Rabi Yoshua ben Levi. Shachiv Rabi Meiasha virou Pak. Rabi Meiasha faleceu repentinamente, antes de deixar um documento a Tzava'a, que é um documento que distribui a herança dele, o que é meu, o que não é meu, o que está depositado na minha posse, pertence a outro. Ele não especificou para os herdeiros dele o que pertence a ele e o que não pertence a ele. Atule Kamed Rabiyan. Agora vem o dono das pérolas, e vem os herdeiros para o tribunal de Rabi Ami. O cobrador das pérolas quer falar: olha, essas pérolas estavam só depositadas na casa de Rabi Meiasha. Os herdeiros dizem que não tem certeza disso, pode ser que a Miasha tinha as pérolas, e a gente que herdou. Amarlei farabiami para os dedeus. Hada de Adana Beiber a Miasha Barberidre Bishua Benevi de Loami. Um motivo, uma undena, uma variação pessoal minha, que as pérolas não pertencem a vocês, pertencem ao cobrador, é porque a Miasha, ele não era rico. Então, naturalmente, ele não tinha pérolas. Então, faz sentido falar que é só um depósito. Veod, outra undena, Hakayayev Simana, esse fulano, reconhece as pérolas. Ele sabe até descrever as pérolas. Quantas pérolas são, como estão embrulhadas. Então, é um sinal que ele é o dono. Então, tem outra undena, outra avaliação pessoal minha, que ele é o dono. Tudo o motivo que Rabi me fixou assim, Alaha, é porque esse cobrador das pérolas não frequentava a casa de Rabi Asha. Porque se ele frequentava a casa de Rabi Asha, pode ser que ele estava na hora que alguém veio depositar as pérolas na casa de Rabi Asha, e ele viu as pérolas. E viu como estavam embrulhadas. Agora ele veio para o tribunal descrever perfeitamente como as pérolas são. Pode ser que as pérolas não pertencem a ele. Então isso que ele está reconhecendo não é sinal de nada. Então se fosse esse o caso, que esse cobrador, ele frequentava a casa de Ameacha, não ia receber essas pérolas. Vamos deixar na posse dos herdeiros até que venha alguém que reconhece as pérolas e não frequenta a casa de Ameacha. Outro caso parecido. Gabra de Afi, Casa de Caspa, bem raça. Um fulano depositou um copo de prata na casa de raça. Uma pessoa. Shahif Raça velou Paki. Raça faleceu, de repente, não falou para os herdeiros o que pertence a ele, o que são depósitos. Atulikamei de Rav Nachman, deram para Rav Nachman. Os herdeiros falam, talvez isso pertence a nós. E veio o cobrador do copo e fala que era um depósito na casa de raça, dessa pessoa chamada raça. Amarleu, falou Rav Nachman para os herdeiros. E a Dana Beibe, raça de Loamit. Primeiro de tudo, raça não era rico. Então não faz sentido que ele tinha um copo de prata. Virou outro motivo, Akayai Simana, esse fulano reconhece o copo perfeitamente. Ele nem viu o copo. E ele sabe dizer como o copo é. Então ele vai ficar com esse copo de prata. É a mesma coisa que vimos antes. Virou Amranela de Loragilda Evinafik Leatam. Isso só se aplica porque esse fulano não frequentava a casa desse raça. A Valaragil de Aivnafik Leatam, por isso ele frequentasse. Visitava frequentemente Eimar Inishachrina Afkit Ve Iumir Zahazi. Pode ser que esse copo não pertence a ele, pertence a uma outra pessoa. E ele viu esse copo sendo depositado na casa de raça. Por isso ele sabe descrever como o copo é, mas não por isso ele vai receber esse copo. Outro caso parecido. Aldafi Afkit Metarsa Beiravdimi, a rua de Rafsafra. Um fulano depositou uma roupa de seda na casa de Ravdimi, irmão de Rafsafra. Shahri Ravdimi. Ravdimi faleceu, pelo pai que não tinha explicado o que era dele e o que são depósitos. Faleceu de repente. Atalekamei de Rabiaba. Então esse que se diz o dono da roupa de seda veio para Rabiaba. E os herdeiros também vieram para falar, talvez essa roupa é nossa. Amaleu, falou Rabiaba, Hada de Adana Ben de Ravdimi, de Loamid. Um detalhe é que Ravdimi não era rico. Então, não faz sentido falar que ele tinha uma roupa de seda. Veod, outro motivo para falar que esse cobrador é o dono da roupa. Hakayayev Simana, porque esse cobrador reconhece a roupa perfeitamente. Velo Amrandula de Loragil Dair Venafik Leatam. Isso se aplica porque esse cobrador não frequentava a casa de Ravdini. Avalagil Dair Venafik Leatam. Ema Inishachinafkit Ve Iumitzahazi. Se ele frequentava, pode ser que não é o dono. Ele viu alguém depositar essa roupa. Agora um outro caso interessante. Auda Amarleu Mirsai Letuvia. Uma pessoa antes de falecer disse: toda a minha herança vai ser dada a Tuvia. Não se sabe quem é Tuvia. Alma Shahif, ele faleceu. Ata Tuvia, veio um fulano chamado Tuvia. Uma pessoa só veio chamado Tuvia reclamar a herança. Amarabi Ohana, Areba Tuvia, Farabi Ohana, Tuvia já chegou. Então se vem um Tuvia só, ninguém conhece outro Tuvia. Então, a undena, a variação pessoal dos rabinos é que esse é o dono da herança. Porém, Amar Tuvia Veata Rav Tuvia. Antes de falecer, essa pessoa disse: eu estou dando para Tuvia a minha herança. Porém, quem veio é o Rav Tuvia, o rabino Tuvia. Então, falaram: Amar Tuvia Amar, Rav Tuvia do Amar. O que faleceu não disse que vou dar para o rabino Tuvia. Disse para o fulano chamado Tuvia. Então fala, agora deve ser que não é para o rabino, deve ser que é para outra pessoa, que não é rabino. Por isso, essa pessoa de valer, você diz que vai dar para uma pessoa chamada Túvia. Fala, agora, veines de Gispe a Gispe. Porém, se esse que faleceu tinha intimidade com o rabino Túvia, então o motivo que ele falou Túvia não é porque ele quer dar para outra pessoa chamada Túvia, não o rabino. Ele falou Túvia porque ele tem intimidade com o rabino Túvia. Se ele chamava ele pelo nome, então vamos dar para o rabino Túvia. Depende se o que faleceu tinha intimidade com esse rabino ou não. Atos Netúvia. O que acontece? Vem duas pessoas com o nome Túvia reclamar a herança. Shahir Betamit Raham. Um é um vizinho desse que faleceu. Um outro é um sábio da Torá chamado Túvia. E Betamit Raham tinha intimidade com o falecido, por isso ele chamou ele pelo nome. Fala Gmará qual é a Raham, Betamit Raham Kode. Fala Gmará, o sábio da Torá que vai herdar. Porque, por padrão, uma pessoa que dá toda a herança dele para alguém, não para os herdeiros naturais dele, não para o irmão dele, o filho dele, ou o pai dele, depende da situação. Então, normalmente, ele está dando para um sábio da Torá, para que ele tenha a parte natural desse sábio, ajudando ele financeiramente. Em troca disso, ele tem o mérito espiritual da Torá desse sábio. Por isso, ele está dando tudo para esse Tamil Chacham. Para que, quando ele vai no céu, ele vai falar, olha, eu não estudei muito a Torá, falei, pelo menos eu ajudei esse Tamil Chacham a estudar, me considere isso como méritos. Então, falando lá, isso por padrão é o que acontece, e não vamos dar a herança desse que faleceu para o vizinho dele chamado Túvia, vamos dar para um Tamil Chacham, que era amigo dele chamado Túvia. Karob Tamil Chacham, pelo mesmo motivo, se vem um parente dele chamado Túvia, e vem um Tamil Chacham chamado Túvia, Tamil Chacham Kodem, quem vai herdar isso na... Essa herança vai ser o sábio da Torá pelo mesmo motivo, porque esse falecido normalmente quer méritos, ter sociedade na Torá do Tamil Chacham. E vai perguntar ao sábio, Shahem Bekaroma, digamos que nenhum deles é Tamil Chacham, um deles é um vizinho, outro é um parente, para quem se dá? Tashma, uma prova do Pasuk, Tov Shahem Karov, Meach Rachov. Fala o Pasuk, é melhor, mais vale um vizinho próximo do que um parente distante. Então, uma vez que esse que faleceu morava perto desse Túvia, vizinho dele, era amigo dele, então, conforme esse passuk, o vínculo que ele tem com um vizinho que mora perto dele é melhor do que o vínculo que ele tem com um parente que mora longe dele. Então, a herança vai ser dada para o vizinho. Shnem Kruvim, Veshnem Shchenim, Veshnem Chachamim. Digamos que os dois Túvia são parentes, os dois Túvia são vizinhos. Os dois Túvia são sábios da Torá, para quem se dá. Shuda Dedai, ele fala, Mará, isso vai depender da investigação dos sábios. Os sábios vão fazer papel de detetives, investigar qual dos Túvia tinha mais afinidade com o que faleceu e vão dar para ele. Pela avaliação pessoal do Sahamim, isso que vai acontecer. Paramos aqui por hoje, não pegam o próximo DAF. Postamos um caso interessante. Reuven devia dinheiro para Shimon. Shimon, ele pegou esse documento da dívida e falou para Levi, olha, me dá algum dinheiro agora à vista, pega o documento da cobrança da dívida que eu tenho para cobrar de Reuven, daqui a um mês você cobra, quando a data do pagamento vencer, porém agora eu quero um dinheiro à vista, me dá alguma coisa à vista e pega o documento. E depois vem Shimon para Reuven e fala para Reuven, quer saber, te perdoo essa dívida. O que acontece com o documento que Levi tem? Será que Levi pode cobrar a dívida ainda? Ou não? Shimon, que é o que tinha direito de cobrar, perdoou a dívida. Porém, Levi já comprou o direito do pagamento, da cobrança da dívida. O que se faz agora com Levi? Paramos aqui por hoje. Então, até amanhã, pessoal. Obrigado pela atenção. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.